Lógica do Amor, por Charles Haddon Spurgeon, parte 6. Observem, amados irmãos, dia a dia as obras do amor de Deus por você, com o dom do alimento e vestuário, e em misericórdias de vida, especialmente nas bênçãos da aliança que Deus lhe dá, a paz que Ele derrama em seus corações, a comunhão que Ele concede a vocês, com Ele próprio e com seu bendito Filho Jesus Cristo, e as respostas às suas orações que Ele lhes concede. Note bem essas coisas, e se você considerá-las cuidadosamente e pesar o seu valor, você terá o combustível acumulado, no qual o amor alimenta sua chama sagrada. Na proporção em que você vê em toda a boa dádiva um novo toque do amor de seu Pai, em que proporção você fará progressos na doce escola do amor. Oh, é viver de modo celestial, ao provar o amor de Deus em cada bocado de pão que comemos. É abençoado viver para saber que respiramos uma atmosfera purificada e perfumada com o amor divino. Que o amor nos protege enquanto dormimos, mudando como uma cortina de seda todos em torno de nossa cama. E o amor abre as pálpebras da manhã para sorrir para nós quando acordamos. Ah, mesmo quando estamos doentes, é o amor que nos disciplina. Quando estamos pobres, o amor nos alivia de um fardo. Estamos rodeados de amor, acima, abaixo, ao redor, dentro, fora. Se pudéssemos reconhecer isso, nos tornaríamos como chamas de fogo ardentes em direção ao nosso Deus. Conhecimento e observação são enfermeiros admiráveis de nosso amor infantil. E a alma cresce rica em amor a Deus quando ela repousa sobre o peito da misericórdia divina. Vocês que são sacudidos com dúvidas e temores a respeito de que se são aceitos agora ou que devem perseverar até o fim, vocês que procuram conhecer os ardores do coração, que inflame os santos que aprenderam a se lançar inteiramente em Jesus e que nunca duvidaram do seu amor imutável. E, portanto, na proporção em que estou biblicamente confiante e descansando no meu Senhor, meu amor por Ele ocupará todo o meu coração e consagro a minha vida para a glória do Redentor. Amados, eu desejo deixar isso bem claro, que para sentir o amor por Deus, devemos trilhar no caminho da fé. Verdadeiramente, este não é um caminho difícil ou perigoso, mas preparado pela sabedoria infinita. É uma estrada apropriada para os pecadores, e na verdade, os santos caminham por ela também. Se queres o amor de Deus, não olhes para dentro de ti, para ver se há esta graça, ou que seja como deve ser, mas olhe para o teu Deus e leia o seu amor eterno, seu amor sem limites, seu amor caro que deu Cristo para ti. Então o teu amor surgirá em nova vida e vigor. Lembre-se que onde quer que haja amor a Deus na alma, é um argumento que Deus ama a alma. Lembro-me de ter encontrado certa vez com uma mulher cristã que disse que ela sabia que amava a Deus, mas que ela estava com medo de que Deus não a amasse. Este é um medo tão absurdo que nunca deveria ter ocorrido a ninguém. Você não amaria a Deus de fato e em verdade, a menos que Ele tenha derramado seu amor em seu coração numa certa medida. Mas por outro lado, o nosso amor a Deus, não é um argumento conclusivo de que Deus não nos ame, por mais que o pecador tenha medo de se achegar a Ele. Ó pecador sem amor, com o coração que não foi vivificado e frio, a voz de Deus te chama assim mesmo a Cristo. Mesmo para os que estão mortos em delitos e pecados, sua voz diz: viva. Mesmo quando ainda estás manchado no teu sangue, expulso no campo aberto pelo ódio à tua pessoa, o Senhor da misericórdia passa e diz: viva. Sua soberania poderosa surge trajando vestes de amor. E ele te toca, ó pecador não amado, ó pecador sem amor, depravado e degradado em inimizade com Deus, ele te toca em tua alienação e te levanta e faz com que o ames, não por tua própria causa, mas por amor do seu nome e por causa da sua grande misericórdia infinita. Tu não tinhas nenhum amor por ele, mas todo o amor repousa somente nele. E por isso ele começou a te abençoar e continuará a te abençoar até o fim, se tu és um crente em Cristo Jesus.